Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve voltará, esteja sobre a sua vida nessa noite. Amém? É muito bom. Se foi bom estar ontem com vocês, melhor ainda é retornar hoje. E eu até disse para o pastor João ali, impressionado com algumas coisas que estão acontecendo no culto e tem tudo a ver com o sermão, com a mensagem. Eu queria pensar com você sobre algo que motivou e entristeceu e provocou muita tristeza ainda essa semana. E eu trouxe uma foto que talvez você tenha visto muito. Eu só tenho essa foto, não tenho outro slide. É só esse slide. Uma foto que mexeu muito comigo, em função do que se discutiu acerca dela, daqueles que falaram contra, a favor, daquilo que a foto pode sinalizar ou não, e pensando em o que dizer nessa noite, orando, pedindo ao Senhor direção. Almoçava hoje com o pastor Gesiel, um almoço daquele reunião, onde nós pensávamos e sonhávamos a nossa conferência de juventude em agosto. Eu dizia para ele, quando saí do almoço, eu falei, foi bom porque muita coisa do que nós conversamos aqui, Deus usou para testificar daquilo que eu queria compartilhar. Eu queria que você pudesse ver essa foto e eu queria ministrar sobre a sua vida nessa noite, indiferença versus diferença. Eu queria que você pudesse ver essa foto. Quantos viram essa foto antes de hoje? E muito se falou dessa foto. E eu queria que você ficasse com essa foto, eu sei que são imagens muito fortes, pelo menos para mim. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa noite sobre indiferença versus diferença. Aqueles que gostam muito de estudar as gerações, os eruditos têm nos ensinado que esse é um tempo da geração pós-moderna. Eu conheço gente que defende a terminologia a partir do pós-modernismo. Uma geração que está sendo construída, experimentando no espaço de tempo, a oportunidade de viver com algumas características muito diferentes de todas as outras gerações. Tem aí uma ampla discussão aí no ramo empresarial da geração X, Y, tem muita gente falando sobre isso, e nós hoje pensamos nesse tempo da pós-modernidade, onde o centro da verdade parece não existir mais. Dizem que a pós-modernidade é marcada pela relativização de verdades absolutas. O que é isso, pastor? Come com feijão, com arroz. É a ideia de um momento na história em que a sociedade parece não mais ter um centro de verdade, onde a razão falhou, a igreja, entre aspas, a fé falhou, e agora ninguém mais acredita no que a razão pode dizer, porque a razão propôs um mundo melhor e nós vivemos um caos. A fé dizia que aqueles que militavam com a fé e o centro da verdade em Deus, de alguma maneira falharam, porque a religião, olha o que se tornou o movimento religioso no mundo, hoje se mata em nome de Deus. Os mais críticos e estudiosos chegaram à conclusão de que a gente não pode mais balizar a nossa vida por uma verdade só, então nós temos várias possibilidades de verdade, não existe mais um centro, e a verdade agora ela depende da sua opinião e do seu pano de fundo histórico. Nós estamos nesse cenário, e ser jovem hoje, pensar a juventude hoje, viver nessa geração é migrar nesse conflito, daquilo que alguns teólogos vão chamar de verdade líquida, fluida, onde aquilo que pode ser verdade para você hoje, pode se tornar não verdade para você amanhã, e isso se torna líquido, fluido, isso vai passando. Em alguns momentos nós chegamos à conclusão de que nós estamos perdidos em relação a alguns conceitos. E nesse arcabouço todo, tem o pensamento cristão. E em vez de nós pensarmos em sermos e fazermos a diferença, nós acabamos nos tornando diferentes. para piorar um pouquinho, esquisito. Sinal bom em algum momento da história cristã era que o crente fosse diferente. E nós temos que ser diferente. Mas o que eu ouvi nessa noite foi aquilo que Deus colocou realmente no meu coração, e a gente olha na palavra. Mais do que sermos diferentes, nós precisamos fazer a diferença. Deus está mais preocupado com uma geração que faz a diferença do que propriamente ser diferente. E a gente podia ficar muito aqui divagando sobre essas coisas. Há uma experiência de uma jovem que estava trabalhando no mercado e vinha uma senhora com cara, nada contra as senhoras, eu trabalho com idosos, tenho minha mãe, graças a Deus, ainda, e vou ter por muito tempo. Então, estava a senhora, é a história, na fila do mercado, e aquela caixa ficou assim, tão preocupada, porque a cara era de amargura, a cara era assim, sabe, parecia que ela estava com muita raiva. Parecia um flamenguista nos dias de hoje. Ela estava mal. E aí ela foi se aproximando, quando ela chegou assim, a menina perguntou, aconteceu alguma coisa com a senhora aqui no mercado? Ela falou assim, não. Mas por que você está assim com essa cara? Porque eu sou crente. Esse estereótipo que ensinaram, talvez, em algum momento que a gente achou que fazer a diferença era ser diferente. Nesse momento onde tem um monte de verdade, você ouve um monte de mensagem. Irmão, se mensagem resolvesse o nosso problema, a gente estava bem, que você vê mensagem no YouTube, você vê mensagem segunda-feira à noite, você vem no culto domingo, você vem na quarta-feira, você tem mensagem em tudo que é lugar. Quero dar uma dica a você, escolha, se você tem o seu pastor, você tem a sua igreja, beba de tudo que é lugar, aprenda, mas você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E o ministério da igreja local é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Ouça a voz do seu supremo pastor através do pastoreio da igreja local. Não se permita estar no meio dessa confusão de gente que é tão inteligente que não se coloca para ser pastoreada por ninguém. É um tempo de muita confusão, de conceitos e preceitos muito equivocados. Pastor Henrique Araújo, doutor em teologia, professor do Seminário Betel, foi uma bênção reencontrar Gustavo aqui, nosso professor, ele escreveu um livrinho maravilhoso, pode ou não pode? Somos conhecidos pelo povo que não pode fazer nada. Você se converteu, Maurício? Aos 23 anos eu me converti, eu nasci e fui criado na igreja, conhecia a igreja de Jesus, mas aos 23 anos eu conheci o Jesus da igreja e tudo fez diferença. E quando na faculdade as pessoas percebiam a nossa diferença, você é crente agora? Eu falei assim, sou. Você se converteu? Sim. Então quer dizer que agora você não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode jogar, não pode. Parece que ser cristão, ser jovem cristão, é não poder fazer alguma coisa. Só que Jesus veio para libertar a gente, e agora a gente pode fazer o que a gente quiser, só que o que a gente quer fazer tem que estar de acordo com a vontade do que Ele quer. Agora eu sou livre, hoje eu posso dizer não. Que tem gente que acha que ser livre é poder dizer sim. Nesse conceito todo, nós vamos assim, sabe, internalizando algumas coisas, e sobre pecado, sobre aquilo que a gente precisa vencer, qual o maior pecado hoje do Brasil? O que é o pecado para a igreja evangélica? E eu vou trazer uma ilustração aqui para você, para a gente poder ler a Bíblia, porque eu vou ler a Bíblia ainda com você. Eu queria que você prestasse atenção numa esquete assim, nós preparamos assim, há uns 3 anos, nós vimos ensaiando todo dia, os meninos assim sabiam com muita antecedência, que eu mandei o texto com 2 semanas de antecedência, e eles se prepararam muito, eu queria que você tivesse essa atenção nesse momento. E num determinado momento da esquete, eu vou dar um pause aqui, eles estão ali já, né? Isso, eu vou dar um pause, eles vão parar e você vai participar, tá bom? Fique bem atento, vocês estão com microfone, isso, tem microfone para eles? É muito rapidinho, então não vai atrapalhar o tempo, não. Quero que você ouça essa ilustração, para a gente poder entrar no texto, e a gente então entender realmente o que Deus está colocando no nosso coração.
Oi, irmão, tudo bom? E aí?
Oh, como é que vai essa força?
Tudo
aí?
Bom, estamos na luta, né? Na luta, na luta. Tá fácil, não.
Não tá fácil mesmo, irmã. É. Não tá fácil, olha, eu sou o primeiro a dizer isso. É, eu sou o primeiro a dizer isso, sabe por quê? Porque ser crente nos dias de hoje, ó, não tá fácil.
Jovem, crente, parece que não combina.
Não dá. E ó, de segunda a segunda, eu tô indo no monte pra buscar avivamento. Porque senão, vou ficar pra trás.
Pois é, verdade, verdade.
Mas olha, aproveitando isso, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu.
O quê, irmão? Da nossa igreja?
Gente, da nossa igreja. E tu não sabe.
O quê?
O pastor tá envolvido nisso.
Mentira, então o negócio é brabo, pro pastor tá envolvido, então o negócio é sério.
Seríssimo, irmã, o pastor caiu.
Caiu? Mas caiu com onde que foi isso, irmão?
Ó, vou te falar, mas só quem sabe sou eu.
Pause. Eles representam uma outra igreja, é um teatro. Eles são de uma igreja de Cristo, não sei de onde aí. Esse é o nome da igreja, esse é o nome da igreja. É aquele negócio da fofoca santa, né? Eu vou te falar alguma coisa só para você orar. Não conta para ninguém. É porque você é um homem de Deus. Eu quero que você me ajude na intercessão. Porque nós precisamos orar porque o nosso pastor caiu. Nós estamos falando de que pecado? Da fofoca. E o pastor cometeu que pecado? Ele fez o quê? Ele caiu. Então o que ele fez? Ele adulterou. A gente tem uma dificuldade tão grande com os pecados, que parece que pecado são só os pecados sexuais. Ah, o pastor caiu. Coitada da Aline, minha esposa. Os filhos tão pequenininhos, como é que o pastor vai fazer isso? Só que a cena, ela continua. E eu tenho certeza que você vai entender de maneira muito simples o que eu quero dizer nessa noite.
Olha, eu vou te contar, hein? Mas se tu contar para alguém...
Não, que isso?
Se a igreja souber de alguma coisa, não, alguém da igreja...
Por Deus, aqui eu juro em nome de Deus, não falo nada. Daqui não sai.
Só nós é quem sabe.
Tá.
Eu e você. Não vai falar, hein?
Não.
Então eu vou te contar. Irmã... Você conhece a irmã Germana, não conhece?
Conheço a irmã Germana.
A irmã Germana está passando por dificuldade.
Tá,
a igreja inteira sabe disso.
Situação difícil, chata.
Imagina só você. Eu, pastor, irmã Germana. E irmã Germana contando a situação dela, vai cortar a luz dela. A irmã
coitada,
não tem para pagar.
Que isso.
A irmã não tem para pagar. E você sabe que o pastor recebeu um dinheiro que estava envolvido lá no processo.
Naquele processo, sei, fiquei sabendo.
5 mil, 5
pratas. Gente,
não
sei nem contar isso.
5 pratas, pastor, no bolso. E irmã Germana falando, pedindo ajuda, conversando, desabafando.
E ele,
né?
ele.
E ele bateu nas costas dela e disse assim, irmã, a vida é difícil, ora que melhora.
Que absurdo.
E por isso que eu estou te contando, porque eu sei que a irmã é a irmã da oração, né?
Aleluia.
E aí eu estou te chamando para a gente orar por ele, pelo nosso pastor, né? Para ver se Deus toca na vida dele.
Vamos
orar?
Vamos orar, sim.
Então vamos orar.
Vamos lá.
Uma salva de palmas. O pecado da igreja brasileira está sempre voltado hoje para o sexo. Nós lidamos muito mal com esse negócio. E está todo mundo hoje aí falando sobre questões sexuais. É gente mal casada, que tem uma relação sexual horrível. Gente que tem uma interpretação sobre sexo muito ruim na igreja. Gente que não consegue ter um conceito bíblico e um preceito abençoado sobre sexualidade. E hoje... nós só praticamente tratamos pecados como os pecados sexuais. Você já viu alguém ser excluído da igreja porque mentiu? Porque falou, deu mau testemunho? A gente não faz isso. Mas as questões sexuais, elas tomaram uma proporção tão grande que parece que hoje a gente só enxerga isso. E eu queria dizer para você que, para mim, o maior pecado nosso não são os pecados sexuais, conquanto eles precisam de muito cuidado. Se você tem problema nessa área, procure ajuda, libertação, aconselhamento. Não fique sozinho, peça ajuda. Mas o maior pecado nosso, irmãos, nesse tempo, é que o Tiago escreve no capítulo 4, no verso 18, é a omissão, é a indiferença. Eu queria que você pudesse ler comigo Lucas capítulo 10. Enquanto o povo está tão preocupado com o que os outros estão fazendo com o sexo, que é algo que Deus se preocupa, sim. O sexo é uma bênção de Deus para dentro do casamento, antes fornicação, pecado de fornicação, sexo fora do casamento, adultério, não há dúvida sobre isso. Porém, queridos, nesse tempo é um tempo que nós precisamos vencer um pecado tão importante quanto vencer os pecados sexuais. É o pecado da omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Eu poderia ajudar, mas eu não pequei. Eu pequei. E quando as pessoas dizem, não, o pastor caiu, você já pensa logo em adultério. Porque os pecados sexuais tomam a ideia e o arcabouço da nossa visão com relação ao pecado. Eu queria olhar para nessa noite exatamente para o tema deste congresso, este ano, indiferença, indiferente. Lucas capítulo 10, verso 25, naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? E ele respondeu, o que está escrito na lei de Deus, como você interpreta? Ele disse, ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência, com todas as forças, faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou, como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles os espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um homem samaritano, que viajava por aquela estrada, aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele, aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse, cuide bem dele, se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem, atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade? Respondeu o religioso. Jesus concluiu, faça a mesma coisa. Quando nós comparamos a nossa realidade econômica, financeira, com quantos vivemos numa grande crise nesse país, se nós, você que é jovem, você que é adolescente, olhar para a realidade da sua vida hoje e comparar com a realidade da vida dos seus pais, se você observar como você tem acesso à tecnologia hoje e observar o acesso que seus pais tinham à tecnologia no passado, meu filho vai parar de usar caderno esse ano, porque ele agora na escola vai usar um tablet, ligado ao tablet da professora, que passa direto lá no telão. Que coisa maravilhosa! Conquanto nós vivemos, irmãos, um tempo difícil hoje, se nós formos muito sinceros, fizermos uma comparação séria, essa geração, muitas vezes, está reclamando de barriga cheia. Quem tem mais de 50, 60 anos pode dizer amém? Sim ou não? Você que é jovem adolescente, e eu me incluo nisso, porque eu tenho 36 anos. Eu desci a juventude agora em março, porque jovem na Igreja Batista é até 35, né? E eu estava louco para o pastor Gesiel chamar os jovens à frente, que era, tinha um intercâmbio, eu queria que ele chamasse, porque era, ia ser o último domingo que eu ia lá. Agora eu sou adulto. Eu tenho 36 anos. Irmãos, gente, nós não damos conta do que Deus tem feito por nós, muitas vezes. Eu fui durante muito tempo pastor de jovens adolescentes. Eu quero dizer para você, adolescente, que está aqui nessa noite, está nos ouvindo pela internet, em alguns momentos do meu ministério eu tive que consolar alguns pais que foram chorar comigo, e a dor deles era a seguinte: pastor, a briga lá em casa é porque ele quer o novo videogame, o novo tênis. Ele agora quer o Nike de 12 bolas. Você já não anda mais. Você quica. E ele dizia: pastor, esse novo que ele quer, eu ainda estou na quarta prestação que eu comprei no finalzinho do ano passado. Mas não dá para comprar, pastor. E ele disse que eu não amo ele por causa disso. Ele disse que eu não sou o pai dele, porque ele é o único na escola que não tem o que os outros têm. Nós somos uma geração que está brigando por um novo celular. Eu fiquei impressionado com esse negócio de ostentação. Tem gente agora alugando o iPhone 6 por R$150 para a noite na balada. Pastor Joemílio está fazendo uma promoção, o dele é 5S, 5S, ele aluga por 100. Onde nós estamos com a cabeça? Queridos, essa foto é algo, mostra uma realidade muito séria, que nós não deveríamos viver. O carioca, seja de comunidade carente, dominada no tráfico de droga, alguém que mora muito bem, como no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Tem alguém que mora aqui no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador? Aleluia. Fica tranquilo, eu moro no Bancários. Você achou que eu morava lá no Jardim Guanabara, né? Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Para a Igreja Carioca, nós não podemos nos acostumar com a morte. Me tragam qualquer desculpa, mas não dá para jogar bola. Ah, mas está acostumado. Amo o pastor Antônio Carlos Costa. Amo, vai lá na igreja em nome de Jesus. Eu e Gesiel estamos orando aqui. Eu estou toda hora, agora não que eu estou pregando, checando o e-mail para saber se a agenda está liberada de um pastor que vai fazer contato com ele. Mesmo com toda a defesa, eu que sempre tive um ministério voltado para a obra e comunidades carentes, irmãos, nós não podemos estar indiferentes à morte. Isso não pode ser um costume na nossa vida. Ah, mas pastor, como é que eu vou fazer? Não sei. Uma coisa que não pode acontecer é que diante de uma tragédia, diante de uma vida ceifada, diante de uma mulher que se lança chorando no reconhecimento do seu corpo, eu continuo com a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Pelo menos eu deveria ter orado por alguém. Pelo menos eu falei, vamos jogar bola lá. Você que mora em comunidade carente tem o privilégio de ser um missionário nade e reme contra a maré. Nós servimos aquele que se apresentou como a vida. A morte foi vencida na ressurreição de Cristo Jesus. Não é possível uma indiferença tão grande ao sofrimento de uma geração como nos dias atuais. Esse negócio, irmãos, eu gosto muito de missões. Quem me conhece sabe do meu compromisso com missões. Eu tenho um ardor no meu coração por missões. E às vezes eu fico triste quando as pessoas não conseguem entender o Rio de Janeiro como campo missionário. Pastor, eu quero ir para o campo missionário, mas você está fazendo o que aqui? Isso aqui é o quê? Você não vai para o campo, querido, você troca de campo. Eu sou pastor, eu fui durante um bom tempo da minha vida, quase 2 anos, pastor no Espírito Santo, num outro lugar. E o que eu fazia lá, é o que eu faço aqui. O que eu fiz em Belém do Pará, é a mesma coisa que eu faço aqui. Eu visito, eu ensino, eu prego, eu vou no hospital, eu vou no Degase. Não importa onde eu estou, nós estamos limitando. A nossa visão missionária é um espaço geográfico. Deixa esse missionário que tem dentro de você surgir a toda hora que você vê o seu próximo diante de você e seja uma bênção na vida dele. Há uma sociedade que sofre, sofre e sofre. Você está falando dos pobres, pastor? Também. Mas eu falo dos ricos que não conseguem mais dormir sem remédio. De um sofrimento, de uma vida emocional destruída por causa de um perdão não liberado. Um sofrimento de pessoas que não conseguem mais encontrar o equilíbrio emocional porque foram abusadas na infância. Porque foram, mulheres foram violentadas em casa. Há uma geração que sofre, há uma igreja que se esconde na multidão. Por isso eu amo os pequenos grupos. Já viu como é que é domingo na igreja? E aí, querido, tudo bem? Tudo? Paz do Senhor, querido. A paz. Como foi sua semana? Só vitória. Não aguento esse jargão, só vitória. Só vitória, só vitória. Só vitória. Que só vitória, querido. Domingo aqui é assim mesmo, todo mundo cara limpa, arrumado, na maioria das vezes, de banho tomado quase sempre, e está tudo bem. Pequeno grupo é aquele momento que você vai chegar ali e falar assim, e como é que foi sua semana? Péssimo, e tem tempo para você ser ouvido. Nós não podemos viver na indiferença, não podemos, não pode, é pecado. A igreja que sabe muito bem que pode fazer o bem e não faz, nós cometemos pecado. E hoje o que mais os pastores aí que acham que me representam, batem na Bíblia para gritar contra isso, contra aquilo, e são omissos, poderiam usar o dinheiro que usam para o bem e não fazem. Vão dar contas a Deus, vão botar muita gente em Brasília, vão eleger muita gente com essa plataforma, mas vão dar contas muito diante do Senhor. E eu espero que isso aconteça. Como que nós vamos lidar com o sofrimento alheio? Chego à conclusão de que só existem dois tipos de pessoas que verdadeiramente se importam com o sofrimento de alguém. Quem aqui é pai, mãe, e já passou pela experiência de ter um filho internado com uma suspeita de algo grave no hospital, levanta a mão. Quem já teve aqui um filho na UTI de um hospital, levanta a mão. Nunca mais você esqueceu dessa experiência, e nunca mais você vai esquecer dessa experiência. Quando meu filho com 1 mês de vida passou pela essa, eu não suportava ambulância. Para mim, todo motorista de ambulância, eu espero que não tenha nenhum aqui, ele estava usando aquele barulho para poder fugir do estacionamento, do engarrafamento. Ah, que nada. Eu ficava lá, ei, para, quer andar mais rápido que eu? Até que, em 2007, eu precisei ver meu filho ser colocado numa ambulância e sair da Sansi, ali na Tijuca, do hospital, do atendimento de emergência, até o pronto-socorro. E a minha esposa com ele, pequenininho, e eu chorando, dirigindo atrás, e ele naquela ambulância. Hoje eu não posso ouvir uma sirene que eu já saio dando seta. Porque se meu filho estivesse ali dentro, eu queria que ele chegasse o mais rápido possível. Sabe quem é que se importa com o sofrimento de alguém? Alguém que sofre. na história bíblica, na história da humanidade, está posto. Só não é indiferente ao sofrimento de alguém quem já sofreu na vida. Eu fiquei durante muito tempo orando, muito tempo. Hoje eu já não oro mais que outros sofrimentos vieram sobre a minha vida. Mas eu orava muitas madrugadas, muitas noites. Eu orava: Senhor, nesse momento existe gente, pai, mãe, na porta da UTI. Eu queria que você orasse por uma família, pastor Rafael Azen, pastor da Zona Norte. Sua esposa está no segundo filhinho e ela está neste momento na UTI. Nós cremos que Deus vai tocar esta bebê. E eu orava: Senhor, nesta hora tenha um pai esperando uma notícia. A gente só importa com o sofrimento de alguém quando a gente morre. O dia que a gente perder um ente querido, e a gente tiver que reconhecer ele na areia da praia, e você chegar lá e tiver gente jogando bola, quando você viver essa experiência de novo, você vai querer dar tapa em alguém que está fazendo isso, porque não respeitaram a sua família naquele momento. Mas é só quando corta na carne, é só quando corta em nós. Então, como eu quero que você vença a indiferença para fazer a diferença, é óbvio que eu não desejo para você nenhum tipo de sofrimento. É óbvio que eu não vou chegar aqui, eu declaro sobre a sua vida que você vai sair daqui para sofrer. Não, eu quero que você seja muito feliz. Eu espero que você tenha experiências maravilhosas e benditas. Mas existe um outro grupo de pessoas, e esse que eu desejo para você, de gente que se importa com o sofrimento do outro e que aprendeu a viver e a vencer a indiferença para fazer a diferença. É gente parecida com Jesus. Quando eu vejo o sofrimento e eu me importo, é porque ou eu passei por aquilo, ou eu sou parecido com um bom samaritano. Essa história é uma parábola. Jesus está sendo arguído, Jesus está sendo tentado, há uma pegadinha e ele sai com uma parábola. A experiência da parábola não é histórica, ela é uma parábola, um texto parabólico, é um jardim imaginário com sapos de verdade. Há lições preciosas, e esse texto é muito batido, e você conhece ele mais do que eu. Nós observamos gente como a gente nesse momento. Você sabe por que o levita e o sacerdote passaram de largo? Observaram o homem caído, sofrido, assaltado, violentado e passaram de longe. Não é porque eles tinham compromisso só, não. Isso também. Não é porque eles davam mais importância ao serviço deles, não. É porque eles não eram cheios do Espírito Santo. É porque eles não tinham a unção do bom samaritano. Você pode ser convertido, mas ser um crente cheio do Espírito Santo é outra coisa. O pastor Henrique Araújo disse que para ser crente vazio é melhor nem ser crente. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus para que esse amor que foi ministrado aqui nessa noite possa realmente deixar a palavra. Vira uma pessoa que está do seu lado e diga: eu te amo. Vira uma pessoa que está atrás dela e diga: eu gosto de você. Não amemos de palavras, mas de atitudes. Em nome de Jesus, querido, ou você vai ser indiferente ao sofrimento, você não vai resolver o mundo. Nós somos influenciados demais pela cultura americana. Isso é ótimo e ruim em alguns momentos. A cultura do super-herói é algo que eu tenho militado contra ela. Nós achamos que Deus vai levantar alguém como Batman, como Superman. Ele vai vir assim, tem um problema assim, liga aquele negócio do Batman, e aí ele vem e resolve os problemas e todo mundo fica feliz. O Homem-Aranha passa, salva todo mundo e tira foto, aquela coisa. A gente acha, Senhor, levanta alguém. Deus não vai levantar alguém. Deus não trabalha com heróis. O herói é Ele. O herói é Ele. Deus agora está trabalhando com o povo. Ele trabalha com nação sacerdotal. Agora a visão não é mais do Moisés. A visão é do povo de Israel. A visão agora não é mais do Pedrão que pregue 3.000 se convertem. A visão agora é do Espírito Santo que expulsa a igreja de Jerusalém. E a palavra de Deus crescia e o número de discípulos se multiplicava cada dia mais. Você não vai resolver os problemas do mundo, mas uma coisa você precisa vencer nessa noite: a indiferença. Naquilo que você sofre, eu tenho certeza que você se compadece. Como eu não posso desejar sofrimento para você, a gente tem até um amigo que é missionário num lugar de perseguição, não posso dizer aqui o nome, da nossa junta, e ele é meio doidinho. E ele às vezes cumprimentava a gente assim, né? Paz e perseguição. Né, Gustavo? Paz e tribulação da parte de Cristo. Ninguém dizia, amém, eu recebo. Eu não vou tanto, mas desejar que a gente deixe a nossa vida carnal de indiferença e a gente se torne cheio do Espírito Santo para que as atitudes do bom samaritano sejam a minha e a sua. Isso eu desejo para começando da minha filha que tem 4 anos de idade. E atinge a minha família, o coração do meu ministério. Não dá para ser indiferente. Naquilo que você pode, que você nessa noite receba da plenitude do Espírito Santo para que você saia daqui para fazer a diferença. Você pode até achar que é pouco, mas só derramar uma lágrima no momento de dor ajuda muito. Nós pastores temos essa experiência de lidar com alegria e com dor de uma maneira muito dura. E muitas vezes quando nós estamos no cemitério chorando, todo mundo espera uma palavra do pastor. Agora o pastor vai falar. Eu falo, Senhor, eu vou falar o que aqui? É uma criança, é um idoso, é um homem, uma mulher. Eu tenho aprendido que nessa hora, quanto menos eu falo, melhor é para todo mundo. Mas a presença de alguém que diz assim, eu estou do seu lado, é o melhor sermão que uma pessoa pode ouvir. Não é possível que essa geração, diante de tanto sofrimento, continue sofrendo por questões não essenciais da nossa vida. Mas eu quero concluir nessa noite, não olhando para o levita, nem para o sacerdote, nem para mim e nem para você. Se nós temos um problema com a indiferença, nós servimos um Deus que não está indiferente à sua dor. Eu quero nessa noite, ajuda do teclado, eu queria orar, eu queria ministrar sobre a sua vida que está aqui, que tem que dar conta da sua família, que tem que dar conta do seu sustento, que tem que lidar com essa dor, que tem que lidar com esse desemprego. Querido, posso falar uma coisa para você, que você sabe disso. Mas Jesus não está indiferente à sua dor. Nós somos, Ele não é. A alegria e a facilidade que Jesus tinha de parar as celebrações para abraçar uma viúva. Jesus vinha de uma festa, de um milagre, mas de repente Ele ouve uma música que não consta. Se tem uma música que toca o coração de Jesus, vem com uma melodia recheada de barulho das nossas lágrimas. Quando Jesus está ouvindo o som de festa, Ele está lá. Porque Jesus é festeiro. Ele gosta de festa. Esse Jesus meio pintado e esculpido, um Jesus muito sério. Eu tenho uma visão de Jesus diferente. Eu gosto de ver Jesus vivo, alegre, andando com os discípulos. Dava um tapa em Pedro e... aí Pedro, para com isso, Tiago. Olha, respeito o mestre. E ele, Jesus, vida, alegria, sem pecado, com ordem, com decência. Amei os irmãos aqui do joia. Gesiel vai, vamos fazer contato, vocês vão fazer isso lá em Itauá também, se o pastor deixar. Mas eu queria nessa noite pensar nesse Deus que não está indiferente à sua dor. Jesus vinha de um som, de uma festa, de um culto maravilhoso, de um milagre. De repente, ele ouviu um som de lágrimas. Havia uma viúva que chorava a morte do seu filho. Ele cala a multidão na hora, igual um regente, assim, de... e ele então dá toda a atenção para aquela mulher, que além de ser viúva, está agora tendo que sepultar o seu filho. Foi Jesus que prometeu que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Eu quero me despedir desse congresso com você, não com uma palavra assim acusatória. A gente fica, eu sou indiferente. Eu fico com medo de repente estar lá na praia e sair eu na foto ali, porque nós somos assim, ruins. Mas eu não queria olhar para a nossa ruindade. Eu queria terminar a minha passagem aqui, porque ainda tem congresso amanhã, convidando você, que talvez está aqui nessa noite, caído à beira do caminho, assaltado por uma surpresa da vida que você não imaginava. Eu quero dizer para você que há um bom samaritano neste lugar, que não está indiferente à sua dor, e que tem nas suas mãos nessa noite vinho e azeite para curar e salvar a sua vida. Eu amo esse texto, porque essa estalagem tinha que ser entendida de uma maneira muito fácil nessa parábola. É a igreja. Você estava à beira do caminho, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Você caiu, mas o bom samaritano trouxe você à estalagem. E tudo o que tinha que ser feito para que você saísse daqui curado, já foi feito. Ele deixou tudo pago. Por isso que eu gosto desse negócio de gente que fala que igreja é hospital. Ah, igreja só é lugar de doente. Vocês são os doentes. Sou mesmo. Por isso que lá na igreja eu encontro o meu lugar. Porque na estalagem, às vezes vendo no bagageiro, às vezes no lombo do burro, mas se foi Jesus que te trouxe aqui, querido, há uma oportunidade de transformação para a sua vida. Eu não queria que você saísse daqui sem a esperança de um Deus que não está indiferente. E se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos viver de maneira indiferente. Eu não posso me acostumar com a morte. Isso é normal hoje no Rio de Janeiro? Está repreendido em nome de Jesus. Eu não posso me acomodar. Essa é uma palavra de reflexão, mas eu quero ficar com o óleo, o azeite e o vinho do Senhor que estão sendo derramados sobre a sua vida. Eu queria que você orasse nesse momento. Eu não sei qual é o estado da sua vida. Talvez aquilo que você julgou ser o maior passo de liberdade que você poderia ter dado, aprisionou você. Talvez você esteja preso hoje nas drogas. Eu fico muito triste quando eu vejo gente da igreja defendendo a maconha. Como é difícil chorar e tratar de paz. Pastor, ele está perdendo a faculdade. Pastor, ele está perdendo a vida espiritual. Pastor, ele não para mais em casa. O que, que ele está usando? Crack? Não, maconha. Está viciado. Virou um gnomo. Não, porque a maconha é maconha. Maconha é droga e mata. Talvez você está aqui, adolescente, viciado nesse site. Você não consegue mais vencer ele. Você está largado no caminho. A sua vida sexual vai ser um inferno quando você chegar ao casamento, que você é viciado nesse site. Nenhuma esposa vai conseguir fazer o que você vê na internet. Você vai ser infeliz no casamento. Que isso, pastor? Está repreendido em nome de Jesus? Não, é verdade. Vai acontecer. Você está caído no meio do caminho, talvez você tava, não esperava dessa demissão agora. Ei, ele é o Jeová Jirê. Não creia na crise, creia em Deus. Ele não está indiferente à sua dor. Talvez o que derrubou você no caminho foi a enfermidade. Nós somos cristãos, somos mais do que vencedores. E mesmo assim a gente fica doente, enfermo. E nós já sepultamos muita gente que nós sabíamos que era homem e mulher de Deus, morreu de câncer. Mas enquanto não tiver o atestado de óbito, o Espírito Santo de Deus pode curar você. Há um bom samaritano nesse lugar. Da onde o judeu menos esperava, Jesus dá um tapa na cara do povo. Fala assim, ó, se vocês não estão preocupados com isso, quem vocês julgam o inimigo, é o inimigo que eu uso para dizer para você, vão e faça a mesma coisa. Talvez da onde você menos espera, é de onde virá o socorro do Altíssimo. Ele não está indiferente à sua dor. Ele não morreu numa cruz para que você não fosse para o céu. Ele não quer que você vá ao inferno. Ele quer que você se achegue a Jesus. Ele quer ver você adolescente. Para com essa história de dar crédito a esses teus amigos da escola, cara. Ouça o seu pastor, cara. Ouça a galera da igreja. Deixa de ser rebelde. Isso é postura de gente que está caído na estrada. É muito homem para falar com a mãe em casa com o dedo na cara, mas lá na escola é um gatinho, não é um leão. Que rebeldia é essa que tomou o seu coração? Isso é atitude de gente que está caída. Ele não está indiferente à tua dor. Ele te ama com essa rebeldia. Ele quer mudar você e fazer você o melhor filho que a sua mãe poderia sonhar. Você que é jovem, querida, não sei qual é, qual que tombo que você levou, mas ele não está indiferente à sua dor. Ele ama você. E eu queria fazer essa oração. Eu queria orar por gente nessa noite que precisa do óleo, desse azeite, do vinho, do sangue de Cristo. Se você está aqui nessa noite, essa palavra alcançou o seu coração, e você talvez está até triste porque a sua família está indiferente à sua dor, sua esposa talvez é indiferente à sua dor, talvez o seu pai é indiferente à sua dor, talvez a igreja está indiferente à sua dor. Talvez nós estejamos indiferentes à sua dor. Sai daqui nessa noite curado, porque o bom samaritano pode tocar você. Ele não está indiferente. Se você se encontra nesse momento, nesse estado, nós estamos na estalagem, no lugar de cura. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe na galeria, Deus te abençoe. Pode alguém ficar em pé se você desejar? Olha que coisa bonita, irmãos. Deus te abençoe. Oh, Espírito Santo de Deus, passei nesse lugar trazendo o azeite do Senhor, trazendo o vinho, a renovação, a restauração. Obrigado porque o Senhor não está indiferente ao nosso sofrimento. Obrigado porque as pessoas podem não nos notar, as pessoas não sabem o que nós estamos passando, mas o Senhor para tudo nesta hora para nos ouvir. Você crê nisso, querido? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está em pé, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Você está na galeria, se puder, desce. Se não, chega lá na frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vamos orar, vamos orar. É um momento de cura. É um momento de renovação na fé de que Jesus Cristo não é indiferente. É lindo ele chorando no enterro de Lázaro. É lindo Jesus chorar no enterro de alguém que ele ia ressuscitar. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele sabia. Mas antes do milagre vem a compaixão, e ele chora com quem está chorando, porque ele não está indiferente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a agência do seu reino, que deveria estar envolvido muito mais com sofrimento do que com a festa. Oh Pai, oh Deus, oh Deus, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fizeste naquela parábola, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse congresso seja um marco na vida desses irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado por essa linda música das lágrimas sendo derramada aos teus pés. Obrigado porque quando não dá mais para chorar no psicólogo, com um pastor, com um amigo, na faculdade, sozinho, nós ainda temos um lugar para chorar aos teus pés. O Senhor não nos deu as costas. O Senhor não está indiferente à nossa dor. Minha família, meus amigos, talvez a igreja, as pessoas mais próximas se portam como indiferentes, mas muito obrigado porque nessa noite o bom samaritano me cura. Pai, eu creio no teu poder para isso. Pai, eu creio que na internet agora alguém está nos ouvindo e vendo esta mensagem. O momento de tanta dor e sofrimento nesse país, tem tanta gente sofrendo. Ó Deus, em nome de Jesus, cura a indiferença da tua igreja dessa nação, que se preocupa com coisas supérfluas, e deixa o pobre, o necessitado, o nu, a sua miséria. Nós queremos viver como o bom samaritano. Nos ensina, Pai, com autoridade, a bloquear nossa agenda, a rever as nossas prioridades, a rever o nosso ministério, para que o ministério do bom samaritano aconteça através de nós. Ó Deus, eu creio sim que esse momento é um momento que o Senhor toca as nossas emoções. Nós somos integrais. Não tem como entrar no culto e deixar a emoção lá fora. Mas eu creio, Pai, que esse não é um momento emocional, esse é um momento espiritual, onde o bom samaritano está curando vidas nessa noite, feridas. Que o caído saia daqui levantado, que o perdido seja encontrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós fomos curados, então agora nós queremos ser instrumento de cura. Nós queremos dar testemunho lá na frente do que o Senhor fez na nossa vida, e de maneira racional, inteligente, com base bíblica, nós queremos ser instrumentos e testemunhas do teu poder. Contaremos as vindouras gerações, os grandes feitos do Senhor nesta noite, em nome de Jesus.